Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball Bitch. E hoje o episódio com convidados e convidados especiais. E daqui a pouco vocês vão descobrir e entender por que que esses comediantes estão hoje aqui participando do podcast. Eu vou anunciá-los para vocês em ordem alfabética. E primeiro, o primeiro deles é ele, que é o queridinho do Ministério Público aí. O melhor amigo do Mignon, senhor Abner Henrique. Manda um salve para a nossa audiência aí.
E aí, mano, beleza? É prazer estar aqui. Estou gravando diretamente do meu carro em Mauá, para aproveitar que é aqui que eu sempre gravo mesmo. Que é, quem não tem estúdio, né? Grava no Corsa.
A acústica do Corsa que é excelente, eu tô pensando até em comprar um, né? Que sai mais barato do que você, você montar um estúdio, eu acho.
Recomendo.
Então recomendo, muito bom. E diretamente da Capital Federal, nosso grande amigo Denison Carvalho.
Denison. Opa, e aí, Luan? Tudo bem? Prazer, cara, estar aqui. Legal demais.
Estamos aí. E o convidado mais especial daqui, porque
Esse cara aqui,
eu descobri que tem muita gente que gosta das mesmas coisas do que a gente. Mas esse cara aqui, ele odeia as mesmas coisas que eu odeio e as mesmas pessoas, e por isso que a gente se dá tão bem. Murilo Moraes, senhoras e senhores.
E aí, tudo bem? Murilo Moraes falando aqui diretamente de frente para a linha do trem. Então, eventualmente, vocês vão ouvir algum barulho que parece um acidente, mas não é, apesar de que eu queria que fosse.
E falando em comediantes que a gente odeia, né? Gente, já quero mandar aqui um abraço para... Quero mandar um abraço para... Para... E para... Que são todos os comediantes que eu odeio, que o Murilo odeia e que eu acredito piamente que Denison e Abner odeiam também, tá? Nesse momento você tá ouvindo, eu censurei os nomes, obviamente, e você deve estar se perguntando quem são. Jamais saberão,
Que covarde.
Mas são... Mas, não, se você quiser falar, Abner, que você odeia esses comediantes, você pode falar normal.
Ninguém. Eu não odeio, só o último, que você falou.
Então, isso que eu ia falar, os anteriores, eu tenho uma pouco de raiva, mas o último é um pouquinho mais. Os outros é mais tranquilo, vamos concordar que eles são mais tranquilos.
Eu falei mais ou menos na ordem de raiva que eu tenho. Esse último acho que classifica mais como ódio mesmo, que é um negócio que pega um pouquinho mais.
Okay.
Mas assim, são comediantes que toda vez que lançam algum vídeo, eu fico na dúvida se eu assisto ou se eu mastigo um rolo de arame farpado. Porque que desgraça.
Você tem a certeza que a plateia do Pico se sentiu da mesma forma, Lu?
Não, cara, que coisa. Enfim, não vamos falar do que a gente odeia, vamos falar de quem a gente ama. E eu amo esses três caras que estão aqui comigo. E agora, eles são mais do que comediantes que eu gosto, porque eles são o quê? Meus colegas de trabalho, né? Eles são também podcasters. Eu quero falar um pouquinho com eles, porque cada um lançou o seu podcast recentemente e podcasts diferentes, com propostas diferentes, e é isso que eu queria falar. Então, Abner, conta um pouquinho pra gente sobre o seu podcast.
Cara, meu podcast chama Referências, e enfim, eu tentei colocar um nome que fosse o mais direto ao ponto possível, porque eu percebia que muitos diálogos de nós comediantes, quando a gente estava fora do palco, se tratava das nossas referências, quem a gente gostava de consumir, não só de comediante, de série, a gente troca muita ideia de filme, de livro, eventualmente. Então eu percebi que esses diálogos eram muito interessantes para quem não é... quem acompanha a comédia, mas não está na nossa rotina. Então acho que essas referências ajudam bastante as pessoas a se educarem de outras formas, tá ligado? E eram diálogos que eu gostava muito de ter, falei, pô, é um bom conteúdo. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer o podcast.
Entendi. E são entrevistas com outros comediantes, falando das referências deles, né?
Isso. Eu gosto de pensar mais como conversa, porque eu tenho algumas perguntas que eu preparo antes, mas segundo o que a pessoa vai falando, eu vou comentando e nem tudo que eu faço são perguntas. Então é mais uma conversa do que uma entrevista, eu acho.
Eu ouvi os episódios, tá bem legal. Tô gostando bastante, tá entrevistando muita gente legal. E entrevistou o Avok também, então tá bacana, tá bem legal.
É bom que a comédia é unida, né?
É, o pessoal.
Cara, sempre que possível. Sempre que possível, a gente tem que dar uma cutucada na Vok, né? Que é um cara muito sensacional quando tá longe. Ô, Denison. É, fala um pouquinho do seu, que além de podcast, é meio que um videocast, né? Um negócio mais diferentão, assim. Cara, conta pra gente.
Sim, é. O nome do meu podcast é Comédia Etc. Mas como eu gravo pelo Zoom, eu percebi que eu ia ter um vídeo também, né? E aí eu não queria jogar esse material fora, esse conteúdo fora, porque é legal pra caramba você ver a pessoa ali quando você tá assistindo, sabe? Então, Comédia Etc. é eu e mais dois comediantes. É, conversando sobre tudo, mas principalmente sobre comédia, assim. Sobre tudo mesmo, sobre tudo. Tipo, no episódio de ontem que eu gravei, não sei quando é que você tá ouvindo, com o Nando e com a Mar, a gente falou sobre criação de série até o Cabral, assim, sabe? Então é meio comédia, mas é sobre tudo mesmo. E aí eu tô postando no YouTube, primeiro porque o YouTube chega mais gente lá, né? Então as pessoas viram no YouTube e correram pro podcast. E aí agora eu tô postando trecho, porque uma hora de no YouTube também eu sei que é um pouco puxado. Então aí eu tô soltando os trechos com uns temas mais legais e puxando essa galera pro completo. Sacou? Então é isso que eu tô fazendo.
Tem muita gente que usa isso, porque realmente eu acho que o alcance do YouTube ainda é muito maior do que de qualquer outra ferramenta de podcast. Eu vejo isso até de caras que fazem esse mesmo esquema de postar o episódio no YouTube e você vê. E também tem um outro lance, que o YouTube ele conta a visualização pelo clique, né? Você clicou, abriu o vídeo, ele já conta a visualização.
Certo.
E o podcast, você precisa ficar 60 segundos ouvindo para ele contar como um download, né?
Um download.
Como,
né? É, mas aí então, nos analíticos do YouTube tem o tempo médio que as pessoas estão. Mais pra frente a gente fala disso. É legal, mano, é legal. Eu acho legal juntar as duas ferramentas, assim, pra...
É, e são sempre dois comediantes e conversas aleatórias sobre comédia.
É, mais sobre comédia. É o que a gente conversava, mano, no camarim, tá ligado? Conversava sobre tudo, a gente conta umas histórias engraçadas, sabe? Que nem o Abner falou, tem um brainstorm, né? Tem um briefing antes das perguntas certinha. Mas aí eu só puxo. Eu puxo o que eu quero falar e agora eu tô aprendendo a conduzir melhor, sabe? Agora no quarto episódio eu sei pra onde a conversa é mais interessante, pra ali. Então é isso, mano. A gente vai conversando e tá maneiro, tá maneiro.
É o Jimmy Fallon da Ceilândia, né?
Olha, eu diria Tonight Show. É maior que o...
Daqui a pouco ele tá jogando imagem em ação com a galera.
É, bota um coisa aqui, mas é isso, mano, é isso.
Muito bom, muito bom. E o Murilo, que também lançou o podcast dele, né, que não é necessariamente podcast de comédia, né, Murilo?
Não, é um podcast feito por um comediante, mas não necessariamente um podcast de comédia, porque escuta que eu te indico o nome, e já eu vou dar essa explicação do porquê, mas antes eu queria falar de onde que me partiu a ideia de criar um podcast. Eu já queria criar um conteúdo assim há algum tempo, mas aí por conta de antes da pandemia, e eu tava com essa ideia, mas fazia show, tava fazendo bastante show, então eu tava meio que num marasmo assim de criação. E aí depois da pandemia, que começou a quarentena e tal, eu comecei a criar, né, os White People Problems, mas eu tava sentindo falta de um outro conteúdo que eu pudesse falar mais, que eu pudesse abrir mais a minha opinião sobre as coisas, porque a gente tá sem show. E porque mesmo quando fazia show, a maioria dos shows que a gente, tanto eu quanto o Denison e o Abner, que a gente faz não são solos, né? E não são, assim, às vezes participações de 20 minutos. A gente faz muito show de 10, de 7, de 5. E nesse tempo, eu, assim, pelo menos para mim, eu acho que eu não conseguiria abrir um argumento sobre um assunto, por exemplo, fake news. Puta, é difícil falar em 5 minutos tudo que você tem para falar sobre fake news, por exemplo. Então eu pensei no podcast mais para isso, para eu poder falar mais as coisas que eu penso de uma forma mais livre, sem necessariamente ter a necessidade de ter uma piada a cada X tempo, a cada período. E aí eu criei, eu tive essa ideia, só que aí eu pensei, puta, eu não sei se se as pessoas vão querer simplesmente ficar ouvindo eu falar ou ficar ouvindo a minha opinião. Então eu preciso criar alguma parada que seja atrativo para as pessoas pelo menos clicarem para ouvir. E aí eu pensei no negócio da indicação. E aí eu falo de um tema e aí eu indico conteúdos relacionados ao tema. E aí no final também sempre indico comediantes para a galera seguir. É, de acordo com, não, os comediantes não de acordo com o tema da semana, mas as indicações sim.
É, tá bem legal, eu já ouvi os episódios que você fez. Eu gostei, cara, o roteiro tá bem escrito, tá bem legal. É, realmente, não tem esse tom de piada. O episódio 2, se eu não me engano, que você tava falando sobre esse lance das fake news, realmente teve até uma parte mais pesadinha lá, né, que você conta. Sim. A história da mulher lá e tal. Eu gosto dessas duas coisas, não sei como vocês têm essa relação com o que vocês consomem de podcast, especificamente de comediante. Tem muito podcast que o cara fala mais sério, tem muito podcast que é mais de brincadeira, né? E eu gosto de ouvir comediantes falando sobre coisas. Eu acho que sempre tem um ponto de vista muito diferente de alguém que literalmente vive a vida observando muita coisa, né? Vocês chegam a consumir podcast de outros comediantes, alguma coisa de comediante gringo, coisa do tipo, não?
Sim, eu vejo alguns, e na verdade o que você falou agora faz eu lembrar de um dos motivos que me fez querer falar sobre referências. Eu lembro que quando saiu esse último solo do Louis C.K., o Sincerely, eu assisti e aí eu gostei pra caramba, e aí eu fui procurar o que outros comediantes falaram sobre. E aí eu encontrei o Joey Diaz e o Theo Von, que tinham falado sobre. E cada um falou de um aspecto do Louis totalmente diferente, e mesmo eu gostando muito do Louis C.K. e assistindo muito, eles falaram de características que eu nunca tinha percebido sobre ele. Eu falei, cara, isso é muito interessante, eu queria tentar fazer isso com vários assuntos, entende? Então, esses caras me abrem a mente pra muita coisa.
É, eu costumo ouvir o do Joe Rogan, mas no YouTube, com a legenda, que meu inglês ainda não é esse inglês profissional de vocês aí. O Abner é um professor de inglês e eu sei que o Lua é bom pra caramba. Eu acho que o Murilo também é bom também, né, Murilo, no inglês?
Eu me viro, né? Eu seria que o meu nível de inglês é assim: se eu for para os Estados Unidos, eu não passo fome e eu consigo um teto para dormir.
É, eu sou esse cara, eu entendo, mas eu não sou o cara que, se ouvir ali os caras falando na gíria, eu vou pegar.
Deixa eu te interromper para só fazer uma pergunta que eu sempre quis saber. Eu queria entender por que que até hoje todos os comediantes não se juntaram para fazer aula com o Abner.
Ah, cara, algumas pessoas tentam me pedir, mas eu não quero mais dar aula. O Alex, o Ventura, o Di, todo mundo pede aula, mas eu não quero mais dar aula, eu quero viver só de comédia, eu não quero fazer outra coisa mais.
Não, eu sei, cara, mas acho que boa parte do que você poderia exercitar com eles é justamente falar de comédia em inglês. Eu já falei isso com o Afonso. O Afonso, primeiro que ele quer aprender dormindo, né? Não sei o que tem na
cabeça. Acho que é muito boa.
É.
Esse é o famoso inteligente, né?
Não, é que a questão é que, tipo, cada um tem um ritmo diferente de aprendizado. Eu acho que para você ser um professor bom, você tem que ter uma paciência de preparar uma aula, um conteúdo específico para a pessoa, para aquele grupo, tá ligado? Uhum. E essa é uma paciência que eu até tinha no começo, mas eu fui perdendo com o tempo. Falei, mano, os últimos meses que eu tava dando aula era no freestyle, mano. Eu só sabia o que ia falar quando eu entrava e abria o livro.
Mas um inglês, um espanhol e um francês.
Não dá, não dá pra ser assim, tá ligado? Tem que ser caprichoso, então eu parei.
É porque você viu, Abner, o lado do dinheiro fácil ali, do fácil assim, né? Você entrou no meio e você falou, eu vou ficar dando aulas. Eu
passo ali no cu, caralho. Falta o teu cu, fácil. Maluco, nunca trampou na vida, quer falar que o outro é fácil?
Eu vou ficar ganhando. Eu trampei no telemarketing. Vale lembrar que eu fiz o telemarketing aí, comprei.
Verdade,
talvez
isso aí
vocês
é interna.
Três.
Isso aí é interna. Mas aí a questão aí também de que você não tinha outra habilidade, né?
Exatamente. Então, quando eu fui pro stand-up, eu falei, eu vou me esforçar pra caralho nisso aqui, porque isso aqui é. Provavelmente eu tô ganhando muito mais do que eu ganhava no telemarketing, então me esforcei bem mais e acho que é isso que você fez com o inglês. Você falou, não, mano, isso aqui
é legal de ver é que tem todo um background de sucesso, né? Eu gosto sempre de observar isso, porque sabe, o cara que dava aula de inglês, dava aula numa escola de inglês, era um profissional do inglês, um profissional do ensino. E aí ele falou, não, vou desistir dessa porra que eu quero fazer comédia, largou e foda-se. O Denison é a mesma coisa, trabalhava no telemarketing, tudo bem, é telemarketing, mas pô, é um trabalho registrado ali, o FGTS, né? A famosa carteirinha azul assinada que o brasileiro aprendeu a amar ao longo dos anos, e aí também falou, não, isso aqui não é para mim, vou largar, não sei o quê. Diferente de mim. E eu decidi, por vontade própria, ficar na comédia. Não precisei de ter um emprego ruim. O que aconteceu? Eu fui demitido. E aí depois eu decidi, por vontade própria, continuar na comédia. O dinheiro da rescisão era para durar 6 meses, durou 2,5. Isso ninguém vê. Isso a Globo não mostra. Não mostra. Mas estamos aqui hoje firmes e fortes, tentando sobreviver à pandemia e à comédia.
Exatamente.
Tudo culpa da Viana, vale lembrar, né?
Tudo culpa da Viana, que me cobra R$7,90 num pedaço de pizza chechelento e tem 2 fatias de mussarela.
Exatamente.
É um absurdo.
Um absurdo.
Bom, voltando, Denison, que eu te interrompi, você estava falando sobre o podcast do Joe Rogan, né?
Do Joe Rogan, é. Eu gosto muito de ouvir lá o podcast do Joe Rogan, mas eu ouço com legenda, algumas coisas eu consigo entender, outras não. Mas é tipo assim, a legenda ela não é tão clara, mas eu consigo entender porque eu tenho esse intermédio aí no inglês, entendeu? Então eu geralmente só ouço ele. Tem um do Bill Burr com o... Ah, não vou lembrar o nome do cara. O cara do que tira a camisa.
Bert Kreischer.
É. E é bem bom deles também, mano. Eu ouvi um assim, é bem, bem legal. Bem legal mesmo.
O Bert Kreischer é um dos caras... Eu acho que ele tem o podcast dele sozinho. Ele tem um com o Tom Segura e um com o Bill Burr. E, cara, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado.
É. O último, do Bill Burr é bem bom.
Cara, o último podcast dele com o Tom Segura, ele levou uma garrafa daquelas de 2 litros... com Kool-Aid, que é tipo um quisuco. E o cara bebendo 2 litros de quisuco no dia. É tipo, bizarro, assim. E o cara olhou assim e falou, mas não acredito. Que... E o cara teve um ataque de riso, assim, de imaginar que o cara bebia 2 litros de quisuco no dia.
Mano, o cara é bizarro. Tem o do Bert Kreischer com o Bill Burr, que eles ficam fumando uns charutão, né?
Uhum.
Com as puta tora. Queimando com maçarico e fica trocando ideia e fumando. E é isso, o podcast dos caras é isso.
Mas é, acho que a maioria dos podcasts desses comediantes é isso, os caras sentam e trocam ideia.
É só um pretexto.
É isso. É, os caras, eles recebem a visita geralmente de um cara que é amigo dele. Acho que o Joe Rogan é um dos que mais varia isso, que ele traz gente de todo tipo, de todo... de todas as áreas, político, lutador.
É porque ele se tornou o maior do podcast.
É.
O maior podcast. Então ele percebeu que ele precisa dessas pessoas também pra ele continuar.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam mais do Joe Rogan no podcast do que no stand-up?
É uma pergunta difícil, mano.
Cara, eu acho que.
Ou no UFC.
Eu não sei, mas eu acho que sim. O jeito do. Eu não sei. O stand-up do Joe Rogan nunca me cativou tanto assim. Eu gosto, mas não sei. Eu acho que o podcast. Por aquilo que a gente estava falando agora há pouco de conseguir abrir um outro lado da pessoa, do cara conseguir falar outras paradas, sem necessariamente a necessidade da piada, eu acho que para mim é mais interessante. Eu gosto de conhecer, tipo, como será que esse cara pensa fora comédia, sabe? Eu acho que dá pra gente começar a entender um pouco melhor sobre como ele virou comediante ou como ele, não como ele chegou até onde ele tá, mas como que ele foi desenvolvendo as linhas de raciocínio. Eu acho que isso com o podcast, eu acho que é legal. É uma maneira boa de tentar entender, assim.
Sim, sim. É também, eu tenho a mesma opinião do Murilo, assim. Ele nunca foi um cara que eu assisto pra caramba, stand-up, assim, sabe? E aí, podcast, ele tem uns convidados interessantes, é legal pra caralho, assim. Então, ele me pega muito pelo podcast. Mas o stand-up dele é fodido, é bom pra caralho. Mas não é o estilo que me segura.
É, eu não escuto muito podcast de comediantes. Eu não tenho esse costume. Eu preciso até assistir, ouvir mais. Eu acho que falta um pouco. Mas eu ouço outros podcasts de coisas fora da comédia, assim. É, eu ouço muito, por exemplo, o que eu mais antigo, né, que eu ouço é o Nerdcast, que eu ouço acho que desde 2010, foi quando eu conheci, comecei a ouvir, e sempre gostei sempre da linha dos caras, e eles têm também, falam sobre temas variados e tal. Agora eu tenho escutado muito bom, que é da Renata Lopretti, chama O Assunto, é um podcast do G1.
Do Jornal Hoje.
É, tipo isso, sai todo dia de manhã sai um episódio falando sobre os assuntos do dia ou do dia anterior. Então, para informação, assim, é legal também. Então eu procuro variar bastante as linhas de coisa que eu escuto para não ficar só na comédia, sabe? Eu tento dar uma. Tento abrir um pouco mais esse horizonte.
E virou, e tá virando cada vez mais, né? O podcast virou meio que o substituto do rádio, né? Acho que em todas as situações que a gente se costumava a ouvir rádio, ou mesmo se ouvir a televisão, né? Você deixa a televisão ligada enquanto você tá fazendo alguma coisa, passando roupa, lavando louça, esse tipo de coisa. Agora ele virou meio que o substituto pra gente, né? Obviamente que a gente tem uma. A gente ainda tem uma geração aí de gente que não faz ideia do que seja um podcast, né? Mas para nossa geração está cada vez virando esse substituto. E esses podcasts, como você citou, diários, eles viram isso, né? A rotina diária do cara de ouvir todo dia de manhã. É.
Não, e tem uma galera que não faz ideia do que é rádio. Tipo, da mesma forma que tem um pessoal que não faz ideia do que é podcast, tem um pessoal que, assim, não tem TV, por exemplo, não tem TV em casa, assim, é TV por assinatura, digo, ou algum tipo de antena, é só internet, sim. YouTube, Netflix, então é uma mudança interessante que tá acontecendo também, eu gosto também de pensar nesse tipo de coisa.
Eu sou uma dessas pessoas, eu não tenho televisão, aparelho de televisão em casa, tudo que eu assisto no computador, e a única coisa que eu assisto de televisão é NFL, futebol americano, que eu sou fanático. Uhum. Eu assisto pelo ESPN Watch, que é pelo computador também. Então, cara, pra mim televisão não faz a mínima falta, realmente não é o que eu assisto, mas eu ouvia mais rádio, eu ouvia bastante rádio indo pro trabalho, a Jovem Pan de manhã, antes de virar a Jovem Pano, que é o que é hoje, né? Que é um cara.
Mas eles já estão se esquivando.
Você é a Jovem Clã, né?
Ele tá dando uma esquivada. O Emílio, ele tá dando uma esquivada já. Ele viu que o negócio tá caindo, tá feio, tá todo mundo pulando do barco. E aí o Emílio, ele já tá. Ele critica muito o Morgado, ele fala pro. Critica assim, né? Quer um paninho? Quer um paninho? Que antes todo mundo passava junto. É, aí fica falando pro Morgado.
Agora já
Já que você puxou isso, Denison, vamos falar aí, comediantes da direita. O que, que você acha aí, Abner?
Como assim, cara? Como assim?
Tô brincando, gente. Não vou plantar Discord aqui, não.
Peraí que a PM encostou no carro dele agora ali e não vai poder falar.
Tô brincando, gente. Não vamos falar de política nesse podcast. Estamos aqui para falar de podcast, né? Então, a gente não vai ficar falando esse tipo de coisa, até porque eu já citei comediante demais, já vou ter que colocar muito pi nesse podcast, já tá ótimo. Porque eu já, o teu serviço de
esse podcast vai ter que passar por uma revisão dupla, hein? Não vazar nada de.
Mas e o que vocês têm sentido nesses primeiros episódios, assim, de retorno da galera, de audições, do que o pessoal tá gostando, não tá? O que, que vocês têm sentido, assim, de retorno do público?
Pra mim foi bem legal, cara. O retorno, claro que não chega perto da quantidade de gente vendo os vídeos no YouTube, por exemplo. Mas eu já imaginava que ia ser um número bem mais baixo, mas que fossem pessoas que se interessassem, porque, tipo, você ficar 50 minutos escutando um áudio, uma conversa entre dois comediantes, porra, realmente tá se interessando por aquele conteúdo. Então, e eu sempre recebo mensagem todo episódio que sai, então eu tô gostando do resultado, até porque eu tô fazendo mais por mim do que pelo retorno necessariamente, era mais uma coisa que eu queria fazer. E aí, se tá chegando uma galera, melhor ainda.
É, eu tenho sempre que dar essa introduçãozinha todas as vezes que eu vou falar sobre os números do podcast, né? Porque é muito, muito diferente do número do YouTube, né? Muito diferente. Você conseguir em um dia 1.000 audições. Isso. Do seu podcast cara, você vai ficar lá no topo dos podcasts mais ouvidos no tema que você faz. Sim. Porque realmente. Ainda é uma diferença muito grande, mas o que você citou é muito verdade. Do engajamento das pessoas é muito maior, cara. Muito maior. Assim, a quantidade de mensagens que eu mesmo recebo do podcast em relação ao que eu imagino que alguém que tenha, tipo, um vídeo de 100 mil visualizações, o percentual de mensagens que eu recebo é muito mais alto. Porque o pessoal realmente interage muito mais, né? Engaja muito mais.
É porque a pessoa, a partir do momento que a pessoa passou contigo ali aquele tempo que o Abner falou, cara, ela tá incentivada. Você dizendo ou não para ela te dar um feedback, ela se incentiva, a pessoa se motiva a dar um feedback, a falar o que achou, pelo menos, ou mandar um e-mail, no caso de podcast, tem e-mail e tudo mais.
O do. Cara, é sobre feedback, né, que você tá falando. Cara, eu recebi muito feedback. Também pelas os caras que eu tô chamando são grandes nomes, então os caras têm fãs assim que realmente param pra ouvir lá eles, né? É, o primeiro episódio, eu tô citando o primeiro episódio como exemplo, que é o Afonso e o Camejo. Então tem comentário lá no YouTube da galera que ouviu mesmo, comenta, que vai lá no direct, eu não fico postando, mas tem uma galera que acompanha mesmo e que migrou pro podcast, tá ligado? Que acho que viu que é complicado ouvir uma hora no coisa e vai pro podcast, talvez ouvir lá direto e manda um comentário no YouTube. Eu não sei, mano, ainda tô aprendendo a fazer o bagulho, tá ligado? Uhum. Tipo, é novo tanto pra mim quanto pra vocês. Eu vi muito o Flow no podcast, usa muito disso, né? Não sei se vocês conhecem.
Sim, eles agora estão mais na Twitch, né? Eles fazem a live na Twitch, se eu não me engano, e aí fazem cortes pro YouTube e depois jogam os episódios pras plataformas.
Fazem corte e aí eles até, acho que foi eles que comentaram que é essa movimentação que faz eles lá no podcast bombar também. Acho que eles estão quase se tornando o número um de podcast aqui no Brasil também.
É porque eles fazem todo dia, né?
Eu não sei também. Eu não cheguei a ouvir muito. Eu ouvi o do Cauê e o do Lucas Lira, eu acho, só deles.
Eles têm algumas coisas que facilitam, assim, para eles. Eles têm uma estrutura, eles montaram uma estrutura muito boa, né? De produção, de equipamento. Então é um outro nível de produção, completamente diferente. E eles já são caras que já vieram na internet, né? Então eles trazem um público que está acostumado a consumir coisas nesses formatos. E eles conseguem convidados muito bons mesmo.
É, Luan, mas eles conseguem muito, mas, tipo assim, o Monark, ele era da galera dos games, né? Uhum. Ele era gamer. E aí ele falou lá que, mano, a galera que é do podcast agora não é galera gamer nenhum, assim, mano. É outro público, novo, tá ligado? E não é o moleque de 9 anos que tá acompanhando ele, mano. Então, tipo assim, tem um lado dos dois, sabe?
Sim, mas assim...
Eles são muito fortes, mas é outras pessoas.
É, mas quando você, por exemplo, se você tem um canal de games com 1 milhão de pessoas... Se você conseguir 1% desse 1 milhão pra te ouvir num podcast, já é coisa pra caramba. E eu acho que não é demérito nenhum, né, cara? Eu acho que de qualquer forma, o cara conquistou tudo. Mas quando você olha os principais podcasts, que tem mais audições, pelo menos a grande maioria é gente que nasceu de outras mídias, migrou pro podcast e as coisas vão acontecendo, né? E é um caminho, eu acho que é um caminho bom. Mano. Eu acho que as coisas vão... Assim, o Joe Rogan fechou um contrato de 100 milhões com o Spotify, né? Então, é a prova de que as coisas estão caminhando bem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é questão de tempo para virar.
Sim, exatamente. Tipo assim, o do Joe Rogan, por exemplo, que ele joga no YouTube, tem, mano, um vídeo lá com muitos milhões, assim, tá ligado? Os trechinhos lá dele, assim. E aí ele mistura essa plataforma e bomba, mano. Yeah. Agora ele tem um contrato de 100 milhões, tá ligado?
Isso. Eu acho que sobre o lance do feedback que vocês estavam falando, para dizer a minha experiência, eu recebi, eu não esperava, até porque eu lancei o primeiro episódio assim, com uma qualidade questionável, qualidade técnica, não digo nem de roteiro, porque o primeiro episódio foi falando sobre mim mesmo, que eu tinha que botar no ar, sabe aquele desejo de, tipo, eu preciso gravar e jogar isso logo no ar de uma vez, porque já tô procrastinando demais isso. Então eu fiz, gravei meio sem roteiro, falando mesmo da minha carreira, de onde eu comecei, de onde eu vim e tal, para poder ter o primeiro episódio e jogar no ar. E aí eu tive uma porrada de feedback que eu não tava esperando, por quantidade de feedbacks. E alguns bem interessantes, do tipo uma mulher que me mandou assim, pô, gostei de mais episódio e tal, e você é muito mais inteligente do que parece. Aí eu falei, pô, obrigado, né? Tô feliz.
Essa mulher manda pra todo mundo.
Saber que eu tinha a cara de burro. Então eu tô recebendo, tipo, um feedback, e já recebi mais feedback nesse sentido, de tipo, pô, é legal conhecer você de um outro jeito, que não só em cima do palco e tudo mais. E quanto a esse negócio de pessoas que migraram, né, de outras plataformas para o podcast, citando novamente o Jovem Nerd aqui, o Nerdcast, eles fizeram exatamente o caminho contrário, né? Os caras começaram
com o podcast.
Eles começaram com o podcast e depois que foram para outras redes. Tanto que, se você analisar na questão de números, que o Luan falou, né, que é muito diferente, eles têm um público gigantesco no podcast, coisa que não tem, acho que nem perto no YouTube, por exemplo. Quantidade de visualizações que eles têm em podcast e no YouTube. Mas muito foram, maior na plataforma.
Eles foram pioneiros mesmo, assim, do
bagulho. Sim, foram, foram. Tipo, mas é engraçado, porque tipo, o podcast é um negócio tão democrático que independe de onde você veio, tá ligado? Eu acho que é isso a parada. Podcast é muito democrático. Independente de onde você estiver, se você quiser começar um e fazer, mano, você vai ter o seu espaço, vai ter gente ouvindo. Eu acho que é isso que é a graça, isso que é legal do podcast.
Sim, sem dúvida.
É verdade.
E a facilidade também, né? Eu acho que, primeiro, acho que um dos pontos que você citou da questão de produção, qualidade técnica, eu tenho percebido que as pessoas se importam muito, muito mais com conteúdo do que necessariamente com essa questão mais técnica de como é que tá o som, como é que tá, sim, tal coisa. Então, tem podcasts que fazem muito sucesso. Eu dou sempre o exemplo do Muito Risco, Pouco Ego, do Daniel Zuckerman com o Tio Rico, que ele fala um monte de besteira, mas ele fala muito de investimento também. Que, assim, o cara grava no microfone muito mais ou menos, assim. Só que é um podcast que faz muito sucesso por conta do conteúdo. Então, é meio. A questão técnica, acho que a gente acaba se preocupando muito por conta do que a gente já produz antes, né? Já ter uma. Querer que o negócio fique muito bom, mas acho que a principal, sim, preocupação é conteúdo, né, cara? Conteúdo sendo bom.
É porque também tem o lance que nós, enquanto comediantes, a gente tem muito. A gente migrou muito da comédia pro podcast, mas a nossa experiência com comédia é vídeo, né? Então, vídeo. Se a qualidade técnica não tiver assim, no mínimo possível, no mínimo aceitável,
a gente não posta.
A gente não posta o vídeo.
Uhum. Então, assim, a gente dá um preciosismo com tudo, né? Com material, com vídeo.
Então, acho que isso, quando a gente vai produzir outras coisas, eu acho que esse cuidado e às vezes até essa punhetação de ficar, puta, mas não tá 100%, tá 90%. E aí a gente fica numa dessas e aí eu acho que a gente acaba levando isso, né? Quando vai produzir outro tipo de conteúdo. Mas, evidente, o conteúdo em si, né, o que você vai dizer e como você vai dizer, eu acho que é muito mais importante, realmente, do que a qualidade técnica, apesar dela ser necessária.
E você precisa de muito, assim, pouquíssimo equipamento, você já consegue produzir um podcast, né? Você vê, tem uma galera, sim, que o podcast vai no flow, nem edita, ele só grava no celular o arquivo, sobe, corta no próprio lugar que ele sobe o podcast e vai embora, entendeu? Então, é democrático nesse sentido também, né? Da facilidade de você nunca ter precisado produzir ou ter mexido com alguma coisa de produção, edição, para você conseguir botar no ar, né? Eu senti isso quando eu comecei a fazer, cara. Eu nunca me dei bem com essas coisas de audiovisual. E, cara, foi super fácil. Quando eu vi como é que fazia, eu falei, cara, só precisa disso, cara. Então, vambora e rolou. É bem legal isso.
Mas o conteúdo é o mais importante mesmo, né, mano? É impressionante. E é legal, mano, é divertido. Tipo, você tá expondo o que você quer falar, tá ligado? As pessoas estão ouvindo, né? É muito divertido, mano. É muito legal, de verdade.
O processo só todo.
Calar a boca do meu cachorro aqui, só um minuto.
Mas você vai assassinar o cachorro mesmo?
Calar a boca.
Vai...
É isso. De uma forma republicana. Então, e o podcast, o que o Denison falou que é muito legal, o processo, para mim, pelo menos, o processo todo é maneiro. Tipo assim, fazer um roteiro, pesquisar, por exemplo, esse episódio que você falou, Luan, o segundo episódio do meu podcast, que é Opiniões, Verdades e Pós-Verdades, o título. Foi muito legal todo o processo, porque comecei a colocar no papel o que eu queria dizer. E aí, quando eu tava lendo e escrevendo o roteiro, eu pensei, puta, aqui dá para pesquisar sobre tal coisa. Então, fui lá pesquisar sobre tal coisa, escrevi mais um parágrafo, voltei pro tema principal. Então, esse processo, o andamento inteiro é gostoso. Do roteiro, da gravação e depois da edição. Por mais que a edição seja simples, é uma coisa que é demorada. Uhum. Porque para você gravar uma hora, se você tem uma hora de bruto, você vai demorar pelo menos ali umas 2, 3 horas, talvez mais, para editar, porque você tem que ter atenção aqui, tem que ter atenção ali, pausa, respiro, ritmo e tudo mais. Então, isso tudo faz com que o processo seja bem maneiro, assim. Eu tô gostando muito do processo todo.
Cara, o meu processo não tem um roteirão, que nem o do Murilo. Eu separo os temas e as perguntas que eu quero fazer. Mas é que nem ele falou, o processo é todo legal, tá ligado? Eu tô conversando com gente que eu gosto de conversar, tô falando assunto que eu gosto de falar. É, não tem um negócio serião, assim, uma cagação de regra, sabe? É uma conversa distraída mesmo com coisa que a gente gosta de falar, mano. Então, quando termina isso, eu falo, caralho, como isso é legal, que saudade de fazer isso ao vivo, tá ligado? E aí, isso tá meio que me tranquilizando nessa quarentena, assim, deu um ufa, porra, como era legal fazer isso, como é legal ouvir os outros e puxar mais essas coisas, essas informações pra mim, tá ligado? Tipo, um pouquinho de cada, sabe? É muito legal, mano. Eu tô curtindo o processo todo.
Eu tenho a experiência de produzir episódios parecidos com o do Murilo e parecido com o seu e do Abner, né? Porque eu tenho também episódio com roteiro, que sou eu falando, e eu tenho as conversas. E pra mim é muito assim, episódio com que sou eu falando, principalmente episódio técnico, é muito, muito, muito trabalho pra construir o roteiro. Em alguns deles, assim, trabalho de alguns dias escrevendo e pouco trabalho pra edição. Porque a edição, basicamente, eu vou ajustar volume, uma coisinha ou outra ali, porque eu tento manter, né, eu tento falar no mesmo volume no microfone o tempo inteiro, né, tento projetar a voz, e eu só vou cortar o que eu erro. E o truque que eu uso é, toda vez que eu erro, eu fico em silêncio, aí abre um pedacinho do áudio, né, o áudio fica um tracinho, sim, eu consigo achar todos os lugares que eu errei, eu vou só cortando. De entrevista é o contrário, eu não tenho trabalho nenhum de roteiro, porque eu vou pensar em meia dúzia de coisas que eu vou falar. E como eu falei pra vocês, você vai entrevistar comediante, você joga a primeira, já vira a bola de neve, vai rodando, acabou a entrevista, você não fez a segunda ainda, entendeu? Porque
mano, tem muita coisa pra falar.
Tem, e uma coisa puxa a outra, e o que você falou justamente é isso, existe um... Conversar sobre comédia é um negócio muito da hora, é um negócio que eu curto pra caramba.
É incrível como o público que escuta esses podcasts também é pouco exigente, porque a gente fala qualquer coisa e eles falam, nossa, é como se eu estivesse na conversa com vocês. Cara, a gente é muito fácil de agradar.
Não, eles, mano, eles só querem ouvir a gente que nem ouve no palco, mano. Eles gostam da gente, tá ligado? Eles realmente gostam de ouvir nós, mano. É impressionante, é até estranho, né? Caraca, mano, tem uma pessoa parou pra
não
me ouvir.
Não foi esforço nenhum, eu só conversei com o Afonso, não foi esforço nenhum.
Sabe o que acontece, sabe, né? Existe um lance, eu ouvi isso uma vez do Seinfeld, e eu, depois que eu fiz o podcast, que eu fui conhecer vocês, que eu entendi um pouquinho isso que ele quis dizer. Ele disse assim, que no começo da carreira dele, a primeira grande motivação pra ele se tornar um comediante é que ele viu os outros comediantes e ele pensa, cara, eu só queria ser um desses caras. Eu só queria estar com esses caras conversando, trocando ideia, que deve ser muito legal. E, cara, eu acho que muita gente pensa assim, tá ligado? De ver os comediantes, ver como vocês passam o tempo inteiro juntos, conversando, trocando ideia, e alguns comediantes têm muita projeção, né? Então a galera, tipo, fica, meu, que do caralho deve ser o cara ir na casa do Thiago, do Afonso, e trocar ideia com eles. Então, depois que eu comecei a fazer o podcast, o pessoal começou a conversar comigo, eu tive contato com os comediantes, que eu percebi, cara, realmente é um negócio muito legal você sentar com os caras. E ao mesmo tempo você começa a perceber que, tipo, todo mundo é meio que assim, igual, né? Os caras, a maioria dos comediantes tem a minha idade, então a gente... Resumindo, não é porra nenhuma. Então, galera que fica aí pensando que não é porra nenhuma, os caras são normais, tá ligado?
Não, gente, é só uma galera... Você, por exemplo, você que tá ouvindo, você tem o seu círculo de amigos e falam sobre as coisas. Sim, a gente é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
A diferença é que a gente posta uns vídeos de vez em quando que tem eventualmente um outro assiste.
É.
Então, assim, não tem mágica, não tem uma coisa, essa aura, esse negócio de um comediante, não. A gente só troca ideia, igual vocês. A diferença é que nós, comediantes, geralmente, depois que a gente começa a fazer comédia, e vocês, Abner e Denison, talvez até mais que o Luan, podem me afirmar isso, eu me afastei de todos os meus amigos. Os meus amigos hoje, a galera que eu falo no meu dia a dia, são comediantes. Por quê? Porque eu só quero falar de comédia. Eu não tenho interesse nenhum em falar de muita outra coisa. O meu interesse é falar de comédia, é discutir sobre comédia, é ver sobre comédia. Eu assisto outras coisas, eu vejo outras coisas, mas quando eu vou falar com alguém, é sobre comédia que eu quero conversar. Então, naturalmente, rolou um afastamento. Por exemplo, meus amigos da escola, que eram as minhas amizades mais antigas, meu, eu falo com meia dúzia hoje. E olhe lá. Porque, assim, a gente... É isso, o nosso mundo é ficar trocando ideia de comédia, sentar no sofá da casa de um, na cadeira da casa do outro, e trocar essas ideias sobre comédia, ou sobre ou camarim, ou falar, puta, você viu tal filme? Você viu não sei o quê? Sim, aí, três frases sobre outra coisa. Volta pra comédia de novo.
É isso. O meu, eu levei muito pra esse lado desse etc, pra justamente a galera saber que não é só sobre comédia, tá ligado? Tem uma premissa que eu quero puxar que eu acho que é legal quando a gente desenvolve também ali, sabe? Só vai falando. Quando a gente tá ali junto e fala assim, ô, que você acha de, sei lá, café gelado? Ah, mas quem bebe café gelado, sabe? E eu acho legal essa coisa, assim, porque é muito da gente também. Então não é só sobre o Seinfeld ou o Dave Chappelle ou coisa, sabe?
Isso.
É tudo, mano. É muito legal. É divertido.
Denison, você acabou de me fazer lembrar de uma coisa que eu tô há um tempo pra falar pra você. Você foi o primeiro comediante a contar uma piada no palco que me deixou ofendido. Eu fiquei ofendido com a piada que você contou no palco.
Vai, toma.
Cancela mesmo.
Eu acho
porque
pouco.
Você fez uma piada falando sobre café especial, que isso era coisa de gente fresca. Eu tomo muito, café, olha. E eu fiquei extremamente... E vou te falar, você quer fazer piada de estupro, você quer fazer piada de assassinato, de criança morta, fica à vontade. Agora, você querer falar de café especial, aí não. Tudo tem limite na comédia, entendeu?
E eu acho que você pegou, eu fazia nesse teste, foi no Minhoca.
Foi no Minhoca.
Porque eu acho que, eu não lembro como é que foi e eu não fiz muito ele.
Não, eu lembro que você fez.
Foi
você,
legal?
Tipo,
foi.
Você fez
foi,
uma piada. Não,
viu
foi.
Que não era uma boa ideia, né?
Não foi.
Viu
óbvio que não era que foi ideia. Legal. Fiquei
eu
muito...
vi o Amputo, falei, vou parar.
Não, isso. Foi tipo, a primeira vez que eu tive essa sensaçãozinha de falar que cuzão falando do bagulho, né? Tá me tirando, né?
Não, mas eu lembro. Que é a galera que bebe café. Essa galera que trata o café, marca encontro pra tomar café, café com bacon, puta, café com bacon, é o fim do mundo.
Não, e ele falando, o cara vai lá e moe o café, eu falei, eu moe o café não, qual que é o problema de moer o café?
Você tá não, moeu o grão na hora, tem todo um
sim,
processo.
Sim, sim,
então
aqui moedor.
Particularmente já fico puto.
Aí eu tô do lado do Denis.
Então a gente não vai encerrar aqui essa bosta agora, um abraço pra... sacanagem.
Mas que legal.
Mas, ó...
Legal.
É o café com coceira que fala, né? Que é muita... É muito processo.
Linguajar do Alec.
Isso, usando o linguajar do Alec. O café é assim, você bota ele em algum recipiente e joga água quente em cima. São dois passos, é só isso.
Tem todo o processo de seleção, como ela faz como que ele faz a
café.
Torra.
Não, mas é Tite escalando café.
Feijão.
Não, o café tem que moer na hora.
Não, o cara tá escolhendo café ou tá escolhendo feijão?
O cara tá escalando o café.
Não, eu gosto, então um abraço pra todo mundo que gosta de café especial aí no Brasil. Um abraço pro meu irmão Luiz, que é mais retardado do que eu, que ele moe, ele não só moe o café, mas ele torra o café em casa. Meu irmão é.
Aí,
meu irmão, ele ganha.
Um grande especial.
Esse é desocupado.
Meu irmão, grande Luiz, um abraço pra ele. E falando em café, Murilo, e Cafezinho Rendeu, o seu outro podcast? Como anda? Anda de qualquer forma?
Isso foi um gancho? Caralho, mano.
Eu sei. Deixa eu explicar pra
você.
Deixa eu explicar pra você, cara.
Não.
Vocês são os open mic do podcast. Você não tá entendendo? Eu sou um comediante, deixa eu pensar, que eu acabei de censurar de novo o nome pra vocês não saberem de quem a gente tá falando. Não, eu já vou ter que censurar o que você falou também, isso. Senão dá muito na cara. Entendeu? Então, é melhor você... Então...
O mais legal é que ninguém vai ouvir isso, né? Só a gente. E fica muito mais engraçado.
Fica,
não,
e é o mais legal
rir, quando eu sei que só ficar, nós quatro vamos saber.
Vai ficar uma hora assim, ouvindo o podcast pra editar. Foi bem aqui.
Foi.
Cara, você não vai lembrar as horas que você
fala. Vou ter que fazer, né?
Tem que ouvir tudo.
Porque, imagina, a gente tá trocando... Eu tô dando até espacinhos pequenos nas frases que eu falo antes de falar o nome... Pra dar certinho o corte. Por exemplo. Eu tô falando agora mais um que a gente odeia. E pra poder dar um, pra poder dar um corte certinho, entendeu?
É só os top, só o creme de la creme.
É lógico, mas...
Isso, só selecionados. Só quem nasceu pra vencer.
É só, a turma boa, só a turma boa. Mas fala aí, Murilo, e o seu outro podcast?
Sobre o Cafezinho Rendeu, é um podcast que eu tenho junto com Idealização de Bruno Romano, e ele me convidou para participar, para a gente ter sempre um contraponto, porque o Bruno Romano é aquele cara gente boa, que gosta de todo mundo, que é o cara para cima, né? O cara gente boníssima. E aí ele me chamou porque ele achou que faltava um pouco de ódio, então ele me chamou, eu já tinha também a experiência de acumular aí 10 demissões em 10 empresas que eu trabalhei, então eu guardo sempre um sentimento muito nobre do mercado no mercado em geral. E aí a gente faz, e o Cafezinho basicamente são conversas de escritório, sabe? É um podcast voltado, todo mundo que trabalha, ou enfim, já teve alguma experiência dentro de escritório, vai se identificar, e esse podcast ele é voltado mais para o pessoal, assim, mais situações de escritório, situações do dia a dia, do cotidiano da empresa, porque o Bruno ele faz muito, né? O trabalho dele é muito voltado para essa parte corporativa. Então, ele acabou tendo essa ideia e a gente faz o Cafezinho. A gente agora está gravando, né, também por Zoom, por conta da pandemia. E aí a gente gravou um episódio semana passada com o Wesley Barbosa, que ele é um cara fodão neurocientista, já trabalhou no Facebook e tudo mais. E aí a gente estava conversando, bom, enfim, conversamos vários assuntos interessantes que eu não quero dar spoiler, então você procure lá, Cafezinho Rendeu, é um podcast da Olá Podcasts. E o Luan, inclusive, já foi.
Já participei, nosso convidado, já participei.
Lá, falou também sobre o mercado. E eu queria saber o que você achou no dia quando você participou, você curtiu?
Cara, eu gostei bastante. Assim, são algumas coisas que acho que vale a observação, já que a gente já está falando de podcasts, né? Primeiro é o lance da Olá Podcasts, que é uma plataforma diferente de podcast, né? Então, ele tem alguns podcasts. Ele é também um agregador de vários podcasts, mas eles também produzem podcasts exclusivos para dentro da própria plataforma. E eu conheci, né, um dos diretores, né, um dos donos da Olá. A gente até conversou um pouquinho sobre. E é uma ideia que eu tenho algumas eu acho que tem algumas limitações em relação a algumas questões, mas no geral é uma plataforma legal com podcasts interessantes. Não tem só o do Murilo e do Bruno de comédia, tem outros podcasts de comédia também bem interessantes. E assim, a estrutura do que vocês têm lá no escritório é bem legal. Equipamentos bons, assim, você vê que a galera está dedicada. Não sei ainda, por algumas outras questões, como é que vai ficar no futuro, né? Para gravar ao vivo é um negócio que vai ser cada vez mais difícil. Mas é legal, eu gostei muito da proposta, né, cara? Eu falo isso bastante porque eu trabalho ainda no ambiente corporativo, diferente de vocês que já abandonaram ou nunca sequer pisaram nesse ambiente. Mas é um podcast legal pra caramba, cara. Eu gostei bastante de participar, ficou bem legal o nosso episódio. E aí, quem quiser ouvir, baixa o aplicativo da Olá Podcasts. Ainda tem que assinar? Não lembro se tem que assinar, né? Uma coisa assim, não?
Eu não sei se eles tinham liberado conteúdo gratuito por conta da quarentena, mas eu não sei como está agora, sinceramente não lembro.
Procurem aí, também não ficar dando tudo de mão beijada, dá uma procurada aí no Olá Podcast no Instagram. Diga, Abner.
Já que vocês estão falando de projetos paralelos, eu lembrei de um agora, uma coisa que acho que... Eu não perguntei para o Gui se pode falar, mas eu acho que eu posso dar a informação em primeira mão. Que eu gravei alguns episódios com o Gui Preto, um podcast que vai ser lançado ainda, que vai se chamar Uberback. Que, enfim, a gente assiste algum filme ou alguma série, só que a nossa mente ela vai estar sob o efeito de plantas, né? Plantas que Deus fez. E aí a gente assiste a coisa e depois a gente discute sobre, sem responsabilidade nenhuma, mas fica sendo... fica bem engraçado, ficou bem engraçado. A gente gravou uns 5 episódios e vai ser lançado em breve.
Entendi. Obviamente que isso vai ser cortado.
Plantas que são legalizadas.
Vai ser, não, isso vai ser cortado no meu podcast, porque meu podcast não pode ficar divulgando coisas que são ilegais perante a lei, né? Então, eu obviamente vou. Meu público não merece ouvir, e o termo técnico é esse, né? Ouvir de maconheiro safado. Esse é o termo técnico. Pode ser que eu bipei esse, pode ser que eu não bipei. Agora também tô brincando com vocês aí. Às vezes
o maluco é o Matias.
Você me lembrou. O maluco me lembrou do Siqueira Júnior agora.
Você vai morrer.
Siqueira Júnior que.
Mas é uma baita.
Siqueira Júnior quase foi, o Abner caiu.
Você vai morrer.
Tamo na pista, né?
Mas você vai. Mas é uma boa ideia, cara. Uma boa ideia. E eu acho. E o Gui é um cara que é interessante de ouvir ele dissertando sobre essas coisas.
É, assim, então, né? ele entende bastante de cinema também, é porque a gente acabava se encontrando sempre falando muito de filmes. E ele estudou rádio e TV, eu fiz alguns cursos de cinema, né, na faculdade. Então, tipo. Era meio que um interesse em comum, assim, que a gente tinha. Então, ele deu essa ideia de juntar tudo. Ele provavelmente vai gravar com outros convidados também, mas eu já gravei uns 5 com ele e acho que vai ficar bem engraçado.
Muito bom, muito bom. E tem previsão?
É, com a força ele já não grava. Já pode riscar da lista aí.
Riscado.
Tem previsão de quando vai sair, Abner? Não.
Cara, a gente acabou de gravar. O Gui falou que ia postar quando a gente tivesse uns 5 gravados. Então, a gente gravou, mas não tem ideia ainda. Ele provavelmente vai ver a arte, vai ver todos os detalhes técnicos e aí vai postar talvez esse mês ou talvez mês que vem.
Eu pensei que o Gui tinha parado.
Exatamente isso que eu ia falar. Eu ouvi. Não foi no seu podcast que ele falou?
Foi, ele tinha, e aí voltou de novo, porque ele é um viciado. É isso que acontece com o viciado.
Quando eu quiser, eu paro.
Muito, muito bom.
É complicado.
Ele quis parar, parou três dias, mas parou.
Pra ser justo, ele tá fumando menos agora.
Luan, deixa eu te perguntar, quem é as suas referências de como podcast pra você fazer? Porque, tipo assim, você tem dentro do seu podcast você tem vários quadros, né? Vamos dizer assim, né? Então eu imagino que seja um misturadão de uma galera.
Eu não tive muita. A referência em relação ao meu formato, eu não tive muitas, assim, necessariamente.
Daniel Sartori? Ah, foi mal.
Esse foi uma das minhas referências pra. Não de necessariamente de formato. Mas de ver o que já estava, meio que ver o que estava sendo feito na cena. E quando eu lancei meu podcast, eu acho que ele era um dos poucos que tinha, né? O Pedro Lemos tinha lançado dele fazia pouco tempo também, e talvez outros comediantes que não divulguem tanto o podcast, mas eu cito o Sartori, inclusive, no episódio 0 do meu podcast, porque realmente foi um cara que, eu não vou dizer que influenciou no formato, mas influenciou no fato de eu fazer o podcast. Mas
o Sartori foi o primeiro. O Sartori foi o primeiro, mano, sobre essas coisas que a gente conversa assim. Ele foi o primeirão. Eu posso estar enganado, mas não sei.
Em relação a esse tipo de a podcast sobre comédia, eu acho que no Brasil, acho, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, com certeza.
Foi, né?
Eu sei que o Léo Lins, ele lançou há muito tempo e meio que foi e parou. Mas acho que com consistência foi o Sartori. Ele é o nosso OG de podcast de comédia. Eu gravei com ele recentemente, inclusive, falando sobre o especial do Seinfeld. Quem quiser dar uma ouvida lá.
Concordo plenamente.
E inclusive um abraço pro que é outro que ficou faltando. Eu vou censurar o nome e vou censurar essa próxima frase, que o Abner tá pendurado, né? É importante dizer isso, que pelo amor de Deus. O cara começa a falar do cara. Ele começa a falar desse cara que eu citei. Eu falo, mas ele tá falando do Chappelle ou tá falando desse cara? Porque, é um dos gênios da comédia.
Mas é, porque você tem uma implicância pessoal, porque você é uma pessoa ruim, né?
Não tem nada pessoal.
É uma referência.
Não tem nada pessoal.
O Abner. Qualquer lugar o Abner bota referências, o pão. Mas é o marketing.
Mas tudo bem, cada um tem a referência que pode, né? Porque as minhas referências não ficam outra coisa que eu censurei aí no podcast. E vocês vão ficar. Cara, a galera vai ficar tão puta comigo.
Vai ser legal esse podcast, vai fazer um alarme de garagem.
Não, maluco. E sabe,
o maluco lavando roupa suja com nós.
Mas não é pra isso que serve vocês, cara. As conversas que eu tenho com os comediantes é isso, cara.
A DRV dando ré.
Mas cara, eu não sei como é que eu nunca conversei muito com vocês, mas com o Murilo é só isso que eu converso, cara. É só a gente falando de tudo que a gente detesta.
Não, é porque o Murilo.
Eu não converso com o Murilo.
Você conquista o Murilo pelo ódio. O que vocês odeiam em comum, ele se aproxima de você. O nosso diálogo também é tudo mandando aloprar um pro outro.
Porque tem coisa melhor que aloprar os outros, cara. É muito engraçado, né? Muito legal. Bullying, eu sei que. Ah, não, porque eu sei que isso acontece em algum momento com a gente também. A gente também é alvo, então é legal também isso. Eu acho interessante.
Sem dúvida. E pra acalentar ainda mais o coração do Murilo, um abraço pro. Oh!
Esse é o nome. Esse é o nome forte.
Nome forte. Fala mais um.
Esse é bom. Esse aí você é pra falar. Não, mas esse aí, o Luan. Sinceramente, opinião sincera, eu só acho um retardado, é só isso, não é mau caráter, não é escroto, não, é só um retardado.
Boa. Ele é gente boa, mas é meio mongol.
Mas é mongol, ele é mongol, faltou tapa na cara, é isso que eu acho.
Cara, eu vou lançar uma vaquinha. Eu vou lançar uma vaquinha online que se bater R$1.000 eu libero o episódio sem a censura. E a gente doa pro Salve um Comedy.
É capaz de faz, só esse faz tipo o comediante mal, bem que vocês com falaram vai pagar sozinho.
Ele paga R$2.000, que ele só quer pra ele.
Ah, é, aí ficou fácil, hein, pessoal? Essa charada ficou fácil de matar. Mas falando das minhas referências, o meu podcast, que eu, assim, meu preferido é o Your Mom's House, que é o podcast do Tom Segura, com a Christina Pique, a esposa dele. Esse
fala o sobrenome dela. Fala o sobrenome dela.
É Christina Pazinski. E a Christina P justamente por isso, né? Porque que sobrenome, filha da puta. Mas, cara, é um podcast muito bom que é meio que você precisa ouvir alguns pra você entender todas as piadas internas. Mas é sensacional, é muito engraçado. É muito engraçado, é um tipo de humor que eu gosto muito. E todas as vezes que eles vão conversar com alguém também é muito interessante. Então, é o podcast que eu mais ouço. Esse é, tipo, pra mim, uma das minhas grandes referências, assim. E aqui do Brasil, já aproveitando pra indicar todos os podcasters aí que eu acho que fazem um trabalho legal, eu gosto bastante do podcast de Open pra Open, que é do João Martins, lá do Sul. É um cara muito gente boa, entrevistou o Denison, inclusive. Ouço, o João é um amigo meu.
Ouvi o meu, ia falar.
Ouvi o seu. E é um cara, gente boa pra caramba, faz um trabalho muito legal. E é um dos podcasts que eu gosto. O Em Busca do Punch Perfeito, do Deco Machado, outro cara que também faz um trabalho muito legal, que eu acompanho.
Legendou o documentário, vale lembrar também, muito obrigado pro Deco.
Exato, do This Is Stand Up, né?
Isso.
Que ele legendou.
Isso.
Muito bom, inclusive, hein? Muito bom. Puta que pariu.
Muito bom. E, na verdade, o Deco, junto com o André Otávio, que também é um outro operário aí pra galera das legendas aí, que tem o canal Comédia com Legenda, eles meio que bolaram um Excelzinho lá com a lista de coisas legendadas pro pessoal baixar. Eles estão trabalhando nisso e em breve vai estar disponível por aí. E que é legal pra caramba, né, cara? Tem muita coisa que não consegue, que a gente não consegue jogar no YouTube justamente por questão de direito autoral e tal. Então fica meio que rodando em drive.
Essa besteira essas coisas do YouTube. Direito autoral, isso é bobeira.
E eu quero aproveitar o espaço e cobrar o Daniel Sartório, se ele estiver ouvindo.
Que é isso? Calma, Daniel.
Não, eu vou falar. Prometeu os do Gary Shandling até hoje nada. Tô puto com ele. Acho que alguém
não, mas legendado?
Tirar ele.
Legendado?
Um bagulho tipo de 5 horas, tio. É de 5 horas.
Mas ele subiu os especiais no canal dele, mas sem legenda, né?
É, então. Não, mas eu não tô falando do HBO, não, Abner. Do Diário, não. O Diário já tem legendado no HBO. Eu tô falando dos especiais mesmo lá, que ele subiu sem legenda, tá ligado?
É,
eu tô aqui pra
também,
cobrar.
Né?
Mas eu vou lá então, no tá... cobrar também. Pode deixar.
Você tá aqui pra cobrar, mas você sabe que esse não é o podcast dele, né?
Não, mas eu faço você questão pode... de deixar minha indignação aí, porque a gente tem que estar em todos os lugares fazendo nossa reclamação.
É. Exatamente.
Muito obrigado pelo espaço.
Não, fica à vontade, cara. Apesar de eu não gostar de ficar criando intriga na comédia, vocês perceberam ao longo do episódio, você fica à vontade aí pra cobrar o Sartório. E o último que eu queria citar também, de podcast de comédia, é de um pessoal lá de Floripa, um podcast que chama Of Course But Maybe, que é a galera começou
já ouvi.
E tá bem legal também o podcast. E esse é o podcast que me deixou mais feliz, porque é o que... Eu sinto bastante inspiração dessa molecada nas coisas que eu tinha produzido, e eles já comentaram inclusive isso mesmo, que tipo, muitas das coisas que eles comentam, eles são coisas que eles estudaram no meu podcast, e não dá pra ver que é essa geração de open mics aí que acompanham e seguem o podcast, que estão botando pra jogo as coisas que eles estão aprendendo, e fico muito feliz com isso, de já começar a ter uma geração influenciada pelo What's in the Ball Beat. Então Fico bem contente.
Eu posso indicar um aqui também?
Fica à vontade.
Vou indicar o do meu amigo Pablito, um maluco que morava comigo em São Paulo. E o dele, ele começou agora, mas é muito, muito legal. Assim, o moleque, ele tem uma visão de comédia, ele tem pouco tempo de comédia, mas eu vou falar, hein? Isso aí vocês podem apostar, bicho, é bom, hein, mano? E aí, ele puxa uns temas que é... Eu vou falar bem por cima, assim, o episódio 1 que ele mandou, que era... Se tá ruim pra gente nessa quarentena, imagina pro moleque que tinha planejado um massacre na escola e teve que cancelar tudo. E aí ele vai falando em cima e, mano, ficou muito, muito da hora, mano. Eu vou indicar o dele também. Eu não sei o nome, mas é Pabliton.
Boa! Esse é bom,
legal,
esse
tá
é bom que fica
bem.
Uma lembrança.
Não, é porque tem uma semana aqui, menos de uma semana que ele postou.
Deixa eu pegar. Qual que é o Instagram dele? Qual que é o Instagram dele?
O cara tá uma informação incompleta.
Não, primeiro que Pabliton, então, né? Sabe, o pessoal
São
achar.
Paulo... Aí joga. Paulista, República.
Não, eu faço questão de saber o nome aqui agora.
E tem um outro podcast também que foi lançado agora por um outro comediante também que está começando agora, que é o Afonso Padilha, né? Que também lançou um podcast. Ele está precisando da nossa ajuda para ter audição, né? Porque, coitado, quase que não tem gente que segue. Mas o Afonso também lançou um podcast dele, né? Ele acho que está no segundo episódio agora. E o primeiro episódio foi muito legal, apesar dele estar cochichando, né? Porque ele gravou de madrugada, estava com medo de apanhar da mãe. Mas o conteúdo muito legal, é basicamente ele falando as loucuras que vem na cabeça dele. Eu achei bem engraçado e também vale a menção aí, né? Que eu também não sei o nome, eu tô meio Denison agora de nome.
O espermatozoide
mais esperto.
Porque
o Afonso já usa toda uma metalinguagem, né? Ele já orbita dentro de si, então ele já pega a piada dele, já puxa.
Então, o podcast do Afonso é o famoso não tem o show, vou testar no podcast.
Exatamente.
O nome do Pablo é Desculpas Não Importam, antes que passei.
Boa.
Agora. O do Afonso é isso mesmo, ele tá divagando ali pra caramba, mas é o que ele levaria pro palco e depois cortaria pra melhorar ainda mais, assim. É isso.
Excelente. Mais algum comediante que vocês...
Eu não ouvi ainda o do... Não ouvi ainda o do Afonso, mas vou escutar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para indicar de podcast aqui que não seja de comédia.
É bom que é o nome do seu podcast também, né, Murilo?
Também tem isso, já fica aí o marketing feito.
Não gasta, senão você não vai ter o que falar no seu podcast. Eu vou pegar a lista das coisas, dos podcasts que eu sigo aqui para citar, mas tem alguns podcasts que eu acho que a maioria do pessoal já conhece, se não conhece, vale muito a pena conhecer, que são podcasts de comédia, né? De comédia no sentido de são podcasts de humor, né? Para você ouvir, para dar uma descontraída. Eu gosto muito do Não Ovo, que é do Não Salvo, né? Que tem episódios muito, muito engraçados. Tem um podcast do pessoal do Sul que chama Caixa Preta. Também indico muito porque é um baita podcast engraçado. Tem o podcast dos nossos amigos Nando Viana e Victor Amaro, né, que é o Viaja Comigo também, que é muito, muito, muito engraçado. Eu racho o bico. Tem também outro podcast que a gente estava quase esquecendo aqui, que eu não ia me perdoar se eu não falasse, que é o Almanac do Humor, do Tom Castro, né? Também é um podcast muito interessante. Tem outro podcast de comediante também que eu acabei esquecendo de citar, que é o do Maurício Meirelles. O do Borg também, Maurício Meirelles, o Fernando Borg, são podcasts muito, muito interessantes.
Eu dou para o podcast Maia, né? Que ele abandonou, mas era muito bom, o Porcos Voam.
Porcos Voam, o Simples Mandy, do Lucas, tem uma galera boa.
Exato, e não pode esquecer do Chefe, né? Tem o podcast do Di Lopes também, né? A gente não pode esquecer do Chefe, né, Murilo?
Exato.
Voltamos essa semana, inclusive.
O Pode Crer.
Voltamos ao vivo para todo o planeta. É, a entrevista dessa terça que estamos gravando, o dia 9 de julho a gente está gravando, então o podcast dessa semana foi com o Ventura falando sobre, basicamente sobre o Poucas e conversando mesmo, trocando uma ideia com ele. Nesse formato novo agora de quarentena, está indo só eu e o Di no estúdio e o convidado sempre entra via internet. E aí a tendência é que isso se mantenha por mais um tempo, não sei até quando, mas essa estrutura reduzida aí vai se manter por mais algum tempo por conta do coronavírus. Mas é um podcast que é legal de fazer, porque o fato de estar ao vivo, assim, de estar presencialmente com os caras no estúdio era muito legal. Então, Denison, você chegou aí algum? Você foi em qual?
Foi no
do Jeito Moleque, você foi? Não,
não do Filho do Péricles.
Ah, sim.
É bom que sabe o nome do convidado, né? Filho do Pé.
Não, eu tudo bem, mas eu quero ver o Murilão, que é o cara do Brink lá. Que
o Lucas Morato, porra.
Lucas Morato.
Aê, porra.
Lucas Morato.
Gente boa pra caralho.
Não, muito gente fina. E aí, então, aqui todos aqui então, já tiveram a oportunidade de participar do podcast, podem afirmar isso. O fato de estar junto trocando ideia tira toda. Não sei se é pressão ou nome, mas eu acho que deixa muito mais leve a parada, porque a gente tá ali. Então, assim, é um ambiente diferente, é um clima diferente, né, do que a gente tem acostumado a fazer agora, que é gravar na nossa casa, ou enfim. Então,
é
só
o mesmo clima, né?
Só o fato de estar junto ali, ao vivo, trocando ideia, eu acho que é muito legal. E agora voltamos, né, toda terça, às 10, ao vivo no YouTube.
Sem dúvida. E o Dick falou um grande absurdo, né? Disse que eu lambi as bolas do Ventura no episódio do Poucas. Que é um completo
absurdo.
Que é um absurdo, né? É um completo absurdo, porque eu fui duro no episódio. Fiz a minha crítica totalmente independente, eu diria. Mas é isso. Outro dia a gente pode falar mais sobre o Poucas, que foi um negócio bem interessante também, né, que apareceu, né, estreou na semana passada e que foi realmente legal, mas já tá bem ilustrada, né, a gente já pode pular essa parte e ir pro encerramento. Mas eu só queria citar o que disse um comediante, o Marcito Castro, que eu achei uma baita analogia. Ele disse: o que o Thiago tá fazendo é Cirque du Soleil. Falei: puta, cara, é verdade. E a gente tem esses comediantes que eu citei aí, que é o circo do palhaço carequinha e acha que é alguma coisa, né? Então...
Circo que para...
Eu gosto muito que o Luan, ele é rancoroso. Ele falou do bagulho no começo do programa, tem quase 2 horas de conversa e ele não esquece.
Acumula remorso, mano.
Acumula remorso.
Imagina se ele fosse matado.
E a partir daqui, peraí. Não, calma aí. Que a partir daqui o Luan vai cortar essa parte, vai deixar uma música de elevador agora, tá? Estamos combinados.
Sim, senhor. Voltamos, senhoras e senhores, voltamos aqui para o nosso podcast depois de um momento de pequena descontração aqui, né? A gente estava elogiando aqui alguns comediantes. A gente não pode elogiar muito ao vivo, né? Então a gente tem que cortar essa parte. Queria agradecer a presença de vocês. E deixem os seus recados finais aí, o Instagram, como é que tá no YouTube. E, de novo, o nome do podcast para o pessoal gravar aí. Já procurar, já segue, já abre a plataforma de vocês aí, já siga o podcast dos meninos aí.
É, arroba o Abner Henrique no Instagram, eu mexo mais por lá, o YouTube também tava postando, né, não tô por motivos óbvios agora, mas quando voltar, vou voltar a postar semanalmente, e o podcast é Referências, e não tenho nenhuma piada porque não é encerramento de show.
Olha, adorei. Eu quero que você me siga no Instagram, arroba o Denison Carvalho, no YouTube Denison Carvalho. O nome do meu podcast é Comédia Etc. Tá nas plataformas aí, né? É legal falar isso. Tá nas plataformas aí que vocês ouvem. E...
O cara se impressiona com muito pouco.
Tá na plataforma do metrô. E é isso, mano. Me segue lá. Eu tô postando todo domingo à noite. Tá saindo primeiro lá no YouTube. E depois eu posto no, como podcast mesmo. Mas eu tô vendo isso aí, é meio que um experimento, né? Tô no primeiro mês e eu tô vendo como é que vai ser isso aí, mas por enquanto você tá ouvindo, todo domingo tem episódio novo, e segunda, quarta e sexta eu tô postando os trechos lá no YouTube pra você ouvir um pedaço e se amarrar no conteúdo todo, tá bom? Muito obrigado, Luan, pelo convite, muito feliz, né?
Se amarrar.
Eu sou o Murilo Moraes, estou no Instagram, arroba o Murilo Moraes, me sigam lá, porque lá basicamente onde eu direciono toda a troca de ideias com o público é por ali que eu faço, e aí eu tenho postado toda terça-feira, ali pelas 11, 11 e meia da manhã, o Escuta Que Eu Te Indico, assine no seu player de podcast favorito aí, pelo qual você está ouvindo esse agora. E também estou agora ao vivo, voltamos com o podcast toda terça-feira, ao vivo no YouTube, no canal do Di Lopes. Então a gente lá, o podcast do Di Lopes é com vídeo também. Então nos assista e me ouça na terça-feira.
Boa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficamos por aqui. Um abraço e viva a comédia. Tchau.